Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diogo da Silva e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antirracista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Por isso, curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas. Olá, pessoal! No último dia 27 de junho, a Polícia Militar do Paraná cumpriu mais um mandado de reintegração de posse, dessa vez contra as ocupantes da Casa de Referência Rose Nunes, organizada desde 27 de março deste ano pelo Movimento de Mulheres Olga Benário. O objetivo da ocupação foi denunciar a ineficiência das políticas públicas do Estado no enfrentamento da violência de gênero. A ação abriu a agenda de lutas do movimento do mês de abril em memória às mulheres assassinadas pela ditadura militar, que completou no dia 31 de março, ou então no dia 1º de abril, os 60 anos do golpe cívico-militar que vigorou durante 20 anos no Brasil, deixando um legado de assassinatos, torturas de brasileiros e brasileiras, além de um retrocesso civilizatório na economia, na cultura e na política brasileira. Apesar da reintegração de posse, a ocupação Rose Nunes deixou não apenas o registro, né, lembrou daqueles tempos sombrios e também fez homenagem às vítimas, mas ela deixa também a marca e o devir da luta pela democracia e pelos direitos do povo brasileiro. E para conhecer melhor essa história, a história da Casa Rose Nunes, o programa Vamos à Luta convida Heloísa Guzmão, membro do movimento Olga Benário e voluntária da Casa de Referência Rose Nunes. Boa tarde, Heloísa. Você me escuta? É um prazer recebê-la aqui no programa Vamos à Luta. Heloísa caiu, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho ela voltar aqui online com a gente para a gente conversar. Miguel, sobe o background. Alô, alô, Heloísa, você me escuta? Tá sem som, Heloísa? Heloísa está aparecendo aqui para nós, mas estamos com algum probleminha técnico. Mais um minutinho aí para a gente resolver e a gente já entra conversando com a Heloísa Guzmão. Pessoal, enquanto a Heloísa tá entrando novamente aqui, problemas técnicos, né? Vamos resolver eles em breve e vamos conversar com a Heloísa. Mas eu já vou conversando aqui com você, com vocês, para falar, né, dessa ação de despejo que aconteceu, né? Eu vou ler aqui uma manchete do Brasil de Fato, assinada por Mayala Fernandes, no dia 27 de junho de 2024. O título é: Operação Surpresa despeja Casa Rose Nunes, refúgio para mulheres em vulnerabilidade, né? O texto segue assim: ao amanhecer desta quinta-feira, 27, as mulheres abrigadas na casa de referência da mulher Rose Nunes foram acordadas com uma operação surpresa. Cerca de 60 policiais executaram a ordem de reintegração de posse contra 10 pessoas que estavam no imóvel.
Não recebo áudio.
Opa! Tivemos alguns problemas técnicos aqui com a ligação, com o nosso link entre o nosso programa e a entrevistada, e resolvemos fazer uma entrevista via telefone com a Heloísa Guzmão, que eu apresentei um pouco antes de dar toda essa catástrofe aqui, mas vamos ver se agora a gente consegue falar com ela. Heloísa, você me escuta?
Salve, Diogo, tudo bem?
Beleza. Pô, você...
Tudo certo.
Eu peço desculpas aí, mas infelizmente a tecnologia também traz uma série de problemas, né? Não é só benefício.
Verdade.
Então, vamos tentar fazer por telefone mesmo. Eu fiz aqui uma introdução, né, falando... Eu acho que você não acabou não escutando, mas eu fiz uma introdução aqui falando da Casa Rose Nunes, do movimento Olga Benário, né? Que foi que teve se iniciou no dia 27 de março deste ano, me corrija se eu estiver errado, e também
Exatamente.
E foi despejado no dia 27 de junho, né? Heloísa, eu só queria fazer um parênteses aqui, porque infelizmente eu fiquei sabendo do movimento, porque no caminho que eu faço para vir aqui para a rádio, eu vi pelas paredes da cidade, né? Casa Rose Nunes resiste, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, que é Casa Rose Nunes, né? Aí nas atribulações do dia a dia a gente acaba esquecendo, não pesquisa. E me veio a notícia justamente no dia da desocupação. Falei, tá aí o que é Casa Rose Nunes, né? Mas apesar de tudo isso, a gente avaliou aqui, achou muito importante que vocês viessem ao nosso programa para dar esse depoimento. Então eu queria começar. Eu queria começar, desculpa essa extensa fala, mas eu queria começar para os nossos ouvintes ter ideia do que foi essa ocupação, quem é a Rose Nunes, né? E como é que funciona o movimento Olga Benário, porque eu acho que para você explicar uma coisa tem que explicar a outra também. Então o microfone é todo seu.
Perfeito, eu agradeço muito pelo espaço, pela recepção. A Roseli Celeste Nunes, né, foi uma lutadora incansável pela reforma agrária, foi defensora dos direitos das mulheres, teve ali a sua vida brutalmente interrompida numa idade muito jovem, aos 33 anos. Ela se tornou um símbolo, né, da luta pela terra no Brasil. Ela, conhecida como Rose, participou da ocupação numa fazenda chamada Anoni, que era um latifúndio improdutivo de mais de 9 mil hectares, ali na divisa de Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E durante essa ocupação, ela deu à luz ao primeiro menino nascido em um acampamento do MST, que é o Dr. Marcos. Inclusive, o Dr. Marcos é um dos símbolos do programa Mais Médicos do Brasil. Ela se destaca pela determinação, pela positividade e por uma defesa incansável dos direitos das mulheres. Ela foi feita de... Enfim, ela morreu como cerca humana durante um protesto. Um caminhão a atropelou de uma forma covarde, como toda violência à mulher é, né? Essa palavra, covarde. E então ela se tornou uma grande mártir pra gente. A gente tem ela em conta como mártir mesmo. Por isso que nós, do movimento Olga Benário, resolvemos homenageá-la nessa ocupação. O movimento Olga fez essa ocupação numa casa igualmente improdutiva, que estava lá dada a nenhum uso social, e que fica na 13 de maio, um lugar bem histórico de Curitiba, até o nome também, que é em homenagem à Sociedade 13 de Maio, à Irmandade dos Pretos de Curitiba, que construiu a cidade. Então é um lugar de referência, um lugar histórico, sabe? E lá nós criamos a Casa de Referência da Mulher. Nós fizemos isso, Diogo, como uma forma de denúncia de uma enorme negligência que o governo do estado tem para com as mulheres do Paraná e, em especial, com as mulheres em situação de violência doméstica. Essa negligência que a gente está denunciando é que Curitiba possui apenas um centro de referência e atendimento à gente, né, a mulher em situação de violência, que é o chamado CRAM, né? O CRAM é o centro de referência. E a proposta é ser um espaço de acolhida, tratamento, orientação para essas mulheres, com atendimento psicológico, jurídico, de assistência social. Muitas mulheres não sabem que estão em situação de violência doméstica, pode ser uma violência patrimonial, sabe? Então a gente fez essa casa para fazer o que o governo não faz, tirando dinheiro do nosso próprio bolso, indo lá, fazendo os corres, colocamos psicólogas, advogadas, assistentes sociais, para fazer esse trabalho que o governo do Ratinho não faz. Então, a nossa ocupação tem esse duplo propósito: de um lado, denunciar a negligência do governo, e do outro lado, fazer pelas mulheres aquilo que ninguém está fazendo por nós, tá ligado?
Entendi, Luísa. Eu vou ilustrar aqui as suas palavras, né, sobre a violência contra a mulher, né? Porque eu acho muito importante para quem está nos ouvindo, principalmente para os homens, né, entender o que acontece, né, como que o brasileiro trata, como que o Brasil trata suas mulheres, né? Então eu peguei aqui selecionei uma notícia da Agência Brasil, publicada no dia 7 de março desse ano, assinado por Ana Cristina Campos, né? O título é: a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência. No ano de 2023, ao menos 8 mulheres foram vítimas de violência doméstica a cada 24 horas. Os dados referem-se a 8 dos 9 estados monitorados pela Rede de Observatório de Segurança: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. A informação consta no novo boletim Elas Vivem, Liberdade de Ser e Viver, divulgado nesta quinta-feira, 7 de março, né, na época. Ao todo, foram registrados 3.181 mulheres vítimas de violência, representando um aumento de 22% em relação a 2022, quando o Pará e Amazonas ainda não faziam parte desse monitoramento. Ilustrando também as formas de violência, né, aqui abrindo parênteses, né, diz a matéria: ameaças, agressões, torturas, ofensas, assédio, feminicídio. São inúmeras as violências sofridas que não começam ou se esgotam nas mortes registradas. Os dados monitorados apontam 586 vítimas de feminicídios. Isso significa dizer que a cada 15 horas uma mulher morreu em razão do gênero, majoritariamente pelas mãos de parceiros ou ex-parceiros, 72,7%, que usaram armas brancas em 38,12% dos casos, ou por armas de fogo, 23,75%. Então, Heloísa, eu também... A gente, para produzir esse programa, a gente deu uma olhada lá no Instagram de vocês, né? Casa Rose Nunes, quem quiser procurar lá no Instagram vai encontrar. E lá encontrei até uma matéria, fiquei até admirado, né? Porque um tema desse chegou na RPC, né? A gente sempre faz aqui, a gente sempre faz críticas aqui à RPC, né, e tal, mas quando eles acertam, a gente também tem que, né, dar os parabéns pela iniciativa de mostrar para a grande audiência deles o que acontece. E eles falaram justamente do fechamento desse centro de referência. Então, só eu sei que estou falando demais aqui, mas é que é para informar o pessoal e para dar, o tom oficial aqui do que a Luísa nos disse, né? Que é esse fechamento do centro de referência do CRAM, né? Aqui, dessa vez, uma matéria do Brasil de Fato, no dia publicada pela Gabriela Torres, no dia 11 de abril. o único, do jornal A Verdade, o único centro de referência e atendimento à mulher em situação de violência localizado no centro de da cidade foi fechado. O espaço atende mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, oferecendo apoio psicológico, jurídico e social. O fechamento recente foi descoberto durante uma patrulha do movimento de mulheres Olga Benário, organização feminista que luta contra a violência e a exploração atual. Fecho parênteses para passar a palavra para a Heloísa para dizer... Então, como é que foi essa ronda? Como é que funciona isso? Eu vi também que eu gostaria que você explicasse, pegasse o gancho e explicasse, porque parece que, se não me engano, é um movimento nacional. Houveram outras ocupações pelo Brasil feitas pelo movimento Olga Benário, correto?
Correto, correto. A ocupação Rose Nunes, no Paraná, é a 24ª ocupação do movimento Olga Benário no Brasil, sabe? Então, o movimento realiza ocupações por todo o Brasil para denunciar os índices de violência contra mulheres. Por exemplo, em 2022, uma notícia já um pouco antiga, mas é a última que eu tenho em mente, o número de feminicídios atingiu cerca de 4 por dia. É um absurdo. A gente não pode aceitar isso, a gente não pode fazer vista grossa como as autoridades, o governo, o Estado está fazendo. Então, o nosso movimento visa colocar as mãos na massa e realmente fazer alguma coisa para mudar essa situação. Não adianta a gente ficar fazendo só discursos, sabe? Porque é na prática que a nossa teoria é colocada à prova. Então, essa nossa ação de fazer ocupações pelo Brasil inteiro é para que todas as mulheres saibam que é necessário uma conscientização e é necessário ter uma rede de apoio para a gente conseguir enfrentar esse tipo de violência, tanto a violência doméstica quanto a institucional e estrutural da sociedade brasileira. Por exemplo, esse imóvel que a gente fez a ocupação dentro dos limites constitucionais, ele estava antigamente de posse da Sociedade Paranaense de Pediatria, que é a pessoa jurídica que abandonou o imóvel há mais de 10 anos sem o devido pagamento dos impostos, né, colocando a propriedade, segundo consta na Constituição Brasileira, como apta a ser destinada à função social da propriedade. Isso é um direito constitucional, a gente luta pela reforma urbana também, que está dentro da Constituição. Só que esse governo fascista tem mais em mente defender a propriedade privada do que defender a vida das mulheres. E é isso que a gente denuncia, Diogo.
Entendi. E aí, vocês chegaram lá, ocuparam, e quem que formava, quem que eram os voluntários, né? Você disse que tinham um atendimento psicológico, jurídico. Quem que fez parte desse corpo de voluntários, voluntárias, né? Como é que foi, e quem vocês receberam lá também durante esse período que funcionou lá a Casa Rose Nunes?
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.